向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Para o nosso encontro de hoje, contamos com dois convidados, uma brasileira, um argentino. Os dois são músicos, os dois estão apresentando um segundo disco recém-lançado. Eles se chamam Lara e Juan Bautista, e é justamente esse, Lara e Juan, o nome da banda, se é que eu estou dizendo bem.Olá, Lara. Olá, Juan Bautista. E bem-vindos ao nosso encontro pela Rádio Argentina ao Mundo. Tudo bem?
Olá, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? O nome é Lara e João.
Oi.
Oi, João. E a banda mesmo chama-se Lara e João.
Sim, assim mesmo. Lara e João. E são nossos nomes, né?Mas foi assim.
Bem, ela é Lara Batista e ele é Juan Bautista Enges. E Lara, me conte, você é brasileira de onde?
Eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo.
E o João é daqui de Buenos Aires?
Sim, Buenos Aires.
E vocês estão lançando agora um segundo disco chamado Nuragi. E eu queria perguntar já pelo nome, porque quando eu vi o nome eu disse, mas...Não é uma palavra brasileira, não é uma palavra espanhola. O que é Nuragi?
Bom, é uma pergunta que está fazendo muita gente. Muita gente nos diz isso. Nuragi é o nome está em sardo, em idioma sardo, Itália, isso lá de Sardinha.
Claro.
A gente, durante o processo de gravação do disco, a gente estava fazendo um tour...apresentando o nosso disco anterior, que se chama Fotones. Então, a gente viajou por muitos países de Latinoamérica, de Europa, e finalmente terminamos na Isla de Sardenha. E lá tem umas construções que a gente não conhecia até esse momento, que se chamam Nuragues, que são...de 4.000 anos atrás, estamos falando da era megalítica, então. É uma coisa muito antiga, uma coisa muito especial, que bom, foi o último lugar onde a gente fazia o tour e se encontrou com isso. Realmente foi uma, assim, uma experiência muito mística, né? Tocamos, a gente fiz um show no Nuragi Cucurada, da cidade de Mogoró,E foi uma coisa assim muito especial, que realmente inspirou a gente para fazer a última música do disco, que se chama Navegando por Atlantis. E também inspirou o disco todo, né? O nome e os sonidos do disco, que tem que ver muito com a cultura sarda. Então...
E aí, então, aproveito e pergunto, qual é o estilo da banda e se pode dizer também desse disco Nuragi?
A gente está atravessada, assim, principalmente pelo rock, né? A gente é uma banda de rock, nós agora estamos nos apresentando quando viajamos no tour, nós dois, mas a banda aqui na Argentina, em Buenos Aires, se forma por...com bateria, baixo, né? Guitarra, gaita e voz. Então, a gente faz rock, mas como você disse no princípio, é muito eclético, né? Também tem um pouco de canção, tem um pouco de ritmos que tem que ver com folclore local daqui da Argentina, também tem alguma coisa de samba, alguma coisa de murga uruguaia, de Uruguai...Então, é uma mistura, eu acho, né? Mas atravessado sempre pelo rock, por nossa própria experiência.
Muito atravessado por voz e violão.
Sim, aqui o João.
Formato acústico também.
Também, também. É assim como isso. O que se pode escutar também nesse disco, a diferença do primeiro, de Futones, é que ele é um pouco, tem um sonido assim um pouco mais forte, muito mais elétrico, né? Uma energia muito mais elétrica, que acho que também tem que ver com isso do Nurag, né? Muito sonido, por exemplo, a última canção, Estocolmo, ela tem todo um arranjo para a orquestra sinfônica, por exemplo. Então, tem como uma mistura, mas sempre um sonido muito forte.
Entendo. A questão da composição também é de vocês?
Sim.
E aí, vocês compõem juntos, compõem por separado?
A gente, nesse disco, a gente fez um trabalho assim, muito especial de compor assim, a dupla compositiva, né? Também muito conectados com viagem, com as experiências, com as diferentes culturas que a gente foi conhecendo. E sim, justamente estávamos falando disso ontem, que achamos que chegamos como a um nível assim de madurez, né? De madurez na composição, na forma de compor juntos, que no primeiro disco ainda não tínhamos experimentado.
O primeiro disco, você disse que se chamava Fotones, ele é de que ano?
Ele é de 2017.
E vocês apresentaram ele em outra circunstância, completamente diferente da que devem agora apresentar o Nurag, né? Como foi a apresentação do Fotones?
Sim, realmente foi muito diferente também a gravação, porque ele foi gravado num estúdio de Lito Nevia, do músico argentino, do pai do rock nacional, né?
Claro, e um grande produtor musical também argentino.
Exatamente.
Uma autoridade, para quem está escutando e não conhece, Lito Nevia é uma autoridade absoluta em termos musicais aqui na Argentina, um grande músico ele próprio, um dos pioneiros do rock argentino e também um grande produtor musical de todos os gêneros, não só do rock.
Exatamente.
Então ele foi o produtor do primeiro disco de vocês.
Sim, foi gravado no estúdio dele, foi sacado pelo selo Melopea e ele também participou em uma das músicas, Ciclo Eterno, e a gente fez um videoclipe também com ele, que tá muito legal, nosso canal do YouTube, podem ver, também podem ouvir a música, Ciclo Eterno, e realmente foi uma situação muito diferente, porque o técnico, o operador do estúdio é Mário Sobrino, que também é um profissional que é gravado músicos como Atahualpa Yupanqui, referentes mesmo, né? Como Goyeneche. Ele tem a gente viveu uma experiência e aprendeu muito desse processo de gravação. E depois também saiu pelo selo discográfico e a apresentação foi na Argentina, com a banda completa no Teatro Asta Trilce, com a gente, com o público, quando a gente podia se abraçar, quando podia compartilhar. E depois fizemos tour por muitos países, como Chile, Cuba, Peru, Brasil, Suécia, Alemanha, Espanha, Itália. Enfim, foi muito legal realmente o que aconteceu com esse disco.
Que bom. E esse aqui, o Nurag, sai numa circunstância completamente diferente. Conte um pouquinho como foi o lançamento desse disco.
Sim, realmente, Nurag é um disco que foi gravado em nosso estúdio Lara e João. O João vem produzindo outros artistas também. Ele está fazendo todo um caminho como produtor musical. Então, também para ele foi muito importante fazer esse trabalho. E realmente, o disco saiu em formato físico e agora lançamento nas plataformas digitais, mas saiu em formato físico em dezembro de 2019. Então, depois já tínhamos fechada a apresentação num lugar muito bonito, já estávamos com a banda completa, os ensaios tudo bem, e bom, aconteceu isso da pandemia e não...
E mudou tudo. Claro, mudou todos os planos. Então, agora como é que ficou o lançamento? Onde é que vocês estão lançando, estão divulgando o material?
No princípio da pandemia, estávamos esperando para ver o que acontecia, a ver se realmente podíamos fazer a apresentação, sei lá, agosto, outubro. A gente pensava que já estaria tudo bem. Mas como isso não aconteceu, a gente decidiu apresentar com as ferramentas que tem, assim, digitais, né? Como essa, por exemplo. Então, agora estamos fazendo o lançamento através das redes, do internet, e estamos pensando em fazer apresentação com a banda completa no teatro por streaming.
Claro. E uma outra pergunta. Vocês gravaram, é uma curiosidade que tem esse segundo disco, Nuraghi, que estão apresentando agora. O Nuraghi tem 13 músicas, né? Tem 13 tracks. E um deles é uma versão de um clássico do repertório folclórico argentino recente, que é Solo le pido a Dios, só peço a Deus, uma música de Leon Gieco, que é um dos ícones da música popular. Ele tem raízes tanto no folclore quanto no rock. Então, eu gostaria de saber como é que vocês decidem tomar essa música, fazer essa versão, também acerca da tradução da letra.
Bom, a gente adora a música de Leon Gieco, toda a obra de Leon Gieco, e o que aconteceu foi que se formou um coletivo de artistas em La Habana, Cuba, onde tínhamos artistas de diferentes nacionalidades. Muitos artistas cubanos, Marion Brunel, que hoje é o aniversário dela, é uma artista canadense, eu do Brasil, João da Argentina. Então, pensamos em fazer uma música assim universal. E não se apresentou nenhuma dúvida que a música era essa. Era Só Peço a Deus, porque uma música universal, porque uma música que ela traspassa o tempo, né? É vigente, que fala de problemáticas que ainda estão vigentes, a muito pesar nosso. E todos conheciam a música, todos amavam essa música. E bom, a gente entrou em contato com Leon Gieco e pediu autorizo para fazer a tradução. Ela tem tradução ao português, que fiz eu, foi quem fiz, e tem tradução ao francês, que Marion Brunel é quem fez a tradução. O Leão, ele ficou feliz, ele deu o autorizo, e bom, a gente gravou no estúdio de Pepe Ordaz, que ele é um músico muito importante da trova cubana, da época do Silvio Rodrigues. E, bom, gravamos nos estúdios dele, estúdios Huaycan, na Habana, em Cuba, todos juntos. E essa música tem uma locutora e periodista, Ana Maria Domínguez, que ela é cubana, é nossa manager em Cuba. E ela fez toda uma introdução que tem a ver com o relato da primeira parte da música. Realmente foi um trabalho maravilhoso, uma coisa muito bonita, muito legal, que se deu assim, desde a união dos músicos, desde o amor, desde a vontade de fazer uma coisa para a humanidade toda, né? Então, a gente achou que era importante que a canção estivesse no disco, né? Que era uma coisa importante, também uma forma de materializar tudo isso, né? Todas as vivências, a viagem, essa música, essa união entre músicos, que foi realmente maravilhosa. A gente fez um videoclipe também desse momento, onde estamos no estúdio organizando, fazendo a tradução. Podem ver em nosso canal de YouTube também.
Aí eu vou procurar, muito interessante.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
E vocês pesquisaram outras versões que essa música tenha já ganho em português?
Em português eu não conheço, que eu não pesquisei mesmo. A tradução foi muito espontânea, foi assim nesse mesmo dia. E não, eu não tenho pesquisado. Eu conheço músicos brasileiros que cantaram a canção, mas em espanhol, né? Sei que ela tem tradução em muitos idiomas, ela é conhecida no mundo todo.
Eu já escutei Solo Le Pido a Deus por Beth Carvalho, mas não sei se está registrado um disco ou se era uma coisa ao vivo. E agora aproveito, já que falo em Beth Carvalho, de uma música argentina traduzida para o português. Vocês ao início contavam das múltiplas influências que tem a música da banda Lara e João. E vocês não mencionaram, mas tem alguma influência da música brasileira evidente?
Sim, principalmente nossa influência é de o músico Raul Seixas. O Raul Seixas é a fonte de nossa inspiração, e pois, ele é muito do rock também, né? Ele também misturava, né, samba e outras country. Sim, ele é a fonte principal de nossa inspiração também, Belchior, e tudo que tem a ver com a poesia, os grandes poetas, Chico Buarque, bom, enfim, tem muitos referentes. Eu também eu gosto muito da música de Daniela Mercury. Eu gosto muito da música da Bahia. Bom, o Raul Seixas era baiano ele também, né? Eu gosto muito de música da Bahia.
E Raul Seixas é um músico que todos os outros que você mencionou, bem conhecido aqui, né? Mas o Raul Seixas não. É um músico pouco visitado pela audiência argentina, acredito eu, né? Não.
Sim, o Raul surpreende muito a coisa que acontece com o Raul, porque a gente acha que não conhece a música, mas sempre tem. Acontece uma coisa muito interessante com o Raul. Sempre que a gente canta Raul, no lugar menos esperado, tem pessoal que é fã de Raul. Por exemplo, nos aconteceu uma coisa muito maluca, que a gente foi convidado a tocar na Fábrica de Arte Cubano, que é um lugar muito grande, muito importante na Habana. E nesse momento a gente estava fazendo meu amigo Pedro de Raul Seixas, o Sapato 36, umas músicas, né? Foi faz uns quantos anos atrás. E falamos para M. Alfonso, que é uma das organizadoras da fábrica, que é quem nos convidou, se fazíamos música em português, porque não sabíamos o público cubano que podia conhecer, não. Ela disse sim, você faz, tem problema. Então a gente fez em português. E nesse concerto tinha a metade da gente cantando a música de Raul. Foi uma coisa que a gente não se esperava, porque imagina, na Habana, Cuba, o meu amigo Pedro, que tínhamos a metade do público cantando Raul Seixas. Então a gente acho que nem se imagina o conhecido que é o Raul no mundo. Também aconteceu uma coisa assim parecida em Roma, na Itália. A gente foi tocar, tinha muita gente que conhecia Raul. Então, por isso, tem algumas bandas, por exemplo, tem uma banda colombiana que fez a tradução de Ouro de Tolo ao espanhol, que está muito bem feita, muito bonita. Tem algumas bandas que fez tradução ao espanhol, né, de Raul. Raul é um músico incrível e acho que deveria mesmo ser universal.
Por isso, e vocês traduzem as letras ou não?
Claro. A gente começou traduzindo, viu, isso que eu te falava, que eu, em vivo, eu faço tradução imediata, assim como espontânea. Então, quando a gente se conheceu, tocamos na Perla de Once, que é um lugar, assim, muito importante do rock nacional argentino. Então, eu fiz isso que faço sempre, que estava tocando meu amigo Pedro, e fiz em espanhol, porque como o público era argentino, disse, bom, eu faço a tradução aqui mesmo. Alguém gravou um vídeo e subiu na rede. E o vídeo chegou no fundador do clube de fãs de Raul Seixas, amigo de Raul Seixas, que é o Silvio Passos. Que é uma pessoa, um cara muito legal, que a gente conheceu através disso. E ele terminou nos convidando a um festival de música de Raul em Brasil, em Campinas.
Que ótimo!
Sim, foi uma coisa assim muito maravilhosa, uma coisa assim que a gente nem imaginava. E bom, e aí começou a nossa conexão com toda a obra de Raul, e começamos a fazer em espanhol outras músicas, e continuamos tocando. Então a gente, além de nossa música, a gente sempre está fazendo a obra de Raul. E agora temos um projeto assim, muito, um pouquinho mais ambicioso, que é fazer um disco com todas as músicas traduzidas, que já temos falado com o Silvio, ele tem falado com a filha de Raul Seixas. É um trabalho muito grande que vai levar um tempo, mas esse é nosso próximo projeto, né?
Que ótimo. Sim, porque voltando para a pergunta que disparou aqui a conversa sobre o Raul Seixas, você mencionava, eu tinha perguntado que se vocês achavam que aqui Raul Seixas era um músico conhecido, e você me disse que aconteciam essas coisas surpreendentes, e mencionou Cuba e mencionou Itália, mas não Argentina. Eu acho que aqui não é tão divulgada a sua música, e por isso mais importante ainda esse disco que vocês estão planejando, porque realmente é um músico que merece ser conhecido aqui, e eu acho que não teve ainda a divulgação que tem, sim, merecidamente também outros músicos brasileiros.
Sim. Exatamente. Eu acho isso também. E também considero que o público argentino, por a música que faz, por exemplo, ele faz muito rock, eu acho que vão adorar, porque, por exemplo, em Cuba o rock não é tão forte como aqui, né? E ainda mesmo assim, tinha muita gente que gostava de Raul, acho principalmente pra poesia, né? Imagina, eu acho que o argentino que conhece, que escuta o rock do Raul, a poesia do Raul, o cara assim, fica louco, né? Porque realmente é um artista incrível. Incrível.
E esse projeto para quando seria?
Como agora estamos apresentando o nosso disco no RAG, mas quando a gente já apresente no RAG, já fazemos show, todas essas entrevistas e tudo, a gente vai colocar toda a energia no verão para fazer esse disco.
Uma outra coisa que queria te perguntar sobre o Nurag é a questão da arte de capa, que é muito bonita.
Sim, o artista é Marcelo Mosqueira, que é um artista argentino da cidade de Chivilcoy. Ele é um artista muito importante para a banda, para Lara e João, porque o trabalho que a gente fez com ele foi de combinar nossa arte com a arte dele e pensar e fazer todo um trabalho que está conectado com o disco, com o primeiro e segundo disco. Ele fez a arte da tapa do primeiro e segundo disco. Como eu te dizia, o disco, o primeiro e o segundo são discos que estão disponíveis físicos, não somente digital. Então, a gente acha que a arte da tapa é uma obra de arte em si mesma, o disco é uma obra de arte em si mesma, por isso, para nós, é muito importante. Forma parte e é uma obra completa, né, com o trabalho deste artista que a gente admira muito.
É muito bonita, realmente.
Faz parte, né? É muito importante. Temos algo que dizer também através da música e através também do disco, da arte de tapa. Tem toda uma conexão, uma mensagem que a gente quer comunicar.
E qual é essa mensagem? O que é isso que vocês querem contar? Uma pergunta fácil.
Não, acho que precisamos uma hora a mais de programa, mas tem que ver com as coisas que a gente olha e que quer comunicar através da música. Como nós dizemos, nós sempre estamos falando de experiências e de problemáticas sociais que acontecem no mundo todo, que a gente se fica preocupado por isso, quer comunicar, quer mostrar através da música coisas que estão acontecendo no mundo, mas sempre com uma mensagem que tem que ver com a esperança, com a fé, com também a importância de falar sobre isso, né? De falar sobre essas problemáticas. É importante para o artista e também para todo mundo, né? De apresentar, bom, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer dessa música? O que a gente pode mudar? Pode mudar alguma coisa? A gente sempre acho que nossa música tem que ver com isso.
Ratificado, eu acho, com uma eleição da inclusão de Solo Le Pido a Dios, também com uma sensibilidade para os assuntos sociais.
Por exemplo, a gente sempre diz que Só Peço a Deus é uma música que está chamando a humanidade toda, né, a abrir os olhos e dizer, bom, o que eu estou fazendo frente a isso que está acontecendo? A sensibilidade tem que... A gente não pode ficar fora de tudo que está acontecendo. Isso é de olhar realmente... bom, no mundo está acontecendo isso, o que eu posso fazer desse meu lugar, né? Não posso ficar indiferente, nunca. A indiferença não é uma opção para a gente, a indiferença, nunca.
Que bom. Olha, a música Solo Le Pido a Dios, Só Peço a Deus, eu vou incluir aqui após a entrevista. É, vamos escutar essa versão. Mas que música, e agora eu vou perguntar para o João, que música ele tem assim um especial carinho desse disco Nuraghi? E que nos conte um pouquinho por que com essa música e com a informação de como encontrar as plataformas onde escutar os discos de vocês. E vamos ir encerrando já a entrevista.
Vocês podem escutar em plataformas Spotify, YouTube e em todas as demás plataformas digitais. E o tema que a mim mais me gusta é Doidos Rock, precisamente, que é uma canção que me parece que transmite carinho, transmite muito carinho. E é uma música em português. Composição de la poesia de Lari.
Também a gente tem uma página web que é larijuan.com.ar. Também tem Instagram, Larijuan Oficial, e também tem Facebook, Larijuan.
Bom, não deixem então de escutar, de procurar a música dessa banda singular que está apresentando por essa circunstância mundial da pandemia, o seu disco Nuraghi através das redes, mas que também é um disco gravado em físico, com uma arte de capa muito bonita, e que contém músicas em espanhol, em português, porque os integrantes da banda são também dessas duas nacionalidades. Bom, Lara e João Bautista, tudo de bom para a apresentação do streaming que vocês estão planejando. Muita sorte também com esse disco de Raul Seixas, que vai ser, eu acho, todo um acontecimento para o rock local. E, bom, tomara possamos voltar a ter uma entrevista por ocasião desse lançamento.
Sim, que bom. Bom, Julieta, muito obrigada a você pelo espaço. A gente adorou essa conversa. Vamos entrar em contato quando a gente estiver apresentando o disco do Raul. E muito obrigada por tudo. Um abraço muito grande para todas as pessoas que estão ouvindo.
Muito obrigada e um abraço para vocês também. Tudo de bom.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Julieta. Saludos.
Tchau. Até.
De paz, eu não vejo nuvens, não penso evitar que você pegue a minha alma e a leve até o mar. Ninguém achava que isto poderia durar. Dois tão livres, doidos, com ego animal. São coisas do coração, como canta Raul. Mas você não vai chorar. Dói minha loucura e o tempo que passou. Ninguém sabe quando pode ser bom ficar um pouco doidão. Posso voar até o lado do mundo onde sai algo ruim. Esse nosso mundo que esquece do amor. Só preciso ver em teus olhos de luz toda a esperança do bem vencedor. Todos os dias há uma lição para aprender. Acho que eu tiro a máscara só pra cantar esta canção. É uma exceção.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.